Conversando com o Especialista.
E a gente começa o nosso bate-papo de hoje fazendo uma pergunta a você. Você dorme bem? É aquele que encosta a cabeça no travesseiro e já começa a dormir? Ou não? Fica mexendo na cama, brigando com o sono? Apesar da insônia ser um dos principais problemas dessa área, a apneia do sono, o famoso ronco, também acomete muitas pessoas. E sobre isso nós vamos falar aqui no programa Saúde no Ar de hoje. E a nossa convidada, Andréia Barral, que é pneumologista e especialista nessa área, não é, Andréia? Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite.
Pois é, então a apneia do sono, já para o nosso ouvinte situar, é uma doença, é um sintoma? Como é que a gente caracteriza essa condição?
A apneia do sono é um distúrbio do sono, né? É o principal distúrbio respiratório do sono, é a apneia obstrutiva do sono. É, como você falou em relação à insônia, a insônia é um dos mais frequentes, em torno de 40% da população tem alguma queixa de insônia, que é a dificuldade para iniciar o sono, para manter o sono ou para um despertar precoce. Mas o que mais acaba levando a um consultório também é a respiração, né? Aquela pessoa que ronca, aquela pessoa que tem os engasgos, que sufoca à noite, que assusta o companheiro de quarto com essa paradinha na respiração. Então, tem um estudo recente do Instituto do Sono de São Paulo, onde mostrou que a prevalência na nossa população, ou seja, é o maior estudo de prevalência brasileiro, é em torno de 34% de apneia na nossa população. Então, é bem elevado.
Agora, bom, essa doença, você já falou aí, né, que para, às vezes, a respiração, ronca muito. Quais são as principais características? Como é que a gente entende e ela se apresenta, a apneia?
Pronto. Inicialmente, é o ronco, o barulho, né? A apneia nada mais é do que uma dificuldade respiratória. É uma dificuldade do ar passar pela via aérea superior, né? Então, assim, a pessoa pode perceber isso, às vezes acordando assustada com o ronco, né? A própria ronco, a pessoa desperta com o ronco, pode acordar sufocada, engasgada, com falta de ar, né? A pessoa percebe isso. Mas quem está do lado pode ver, né, a paradinha na respiração, pode ver um esforço respiratório, né? Então, assim, tem as características noturnas, são essas que eu falei, o ronco, o engasgo, sufocar, as pausas respiratórias, a pessoa que acorda várias vezes para ir ao banheiro para urinar, né? Isso pode ser associado à apneia também. E durante o dia, as consequências diurnas desse sono ruim, secundário, essa dificuldade respiratória, no caso, a apneia obstrutiva do sono, a pessoa vai ter o quê? Primeiro, uma sonolência excessiva diurna. Se não dormiu bem, né? Então, durante o dia, terá sono excessivo em situações monótonas. Pode ter também déficit de atenção, de concentração, de memória, né? Pode ter uma maior irritabilidade matinal, né? Uma cefaleia, uma dor de cabeça ao acordar, né? E, enfim, tem até relatos de redução da libido. Então, assim, envolve muita coisa.
Claro. Então, não dormir, né, traz várias consequências, pode ser um fator de risco para outros problemas, e dormir bem também faz toda a diferença para a qualidade de vida. É por isso que essa é uma área específica da medicina, a medicina do sono. Fala um pouquinho desse
isso,
estudo.
Isso, a medicina do sono é uma área nova, né, recente. No Brasil, deve ter em torno de uns 30 anos. Então, assim, é muita novidade, até para alguns médicos também, né? É novidade. É uma área de atuação da pneumologia, da otorrino, né, e da neurologia. Então, é área de atuação de algumas especialidades médicas. E, assim, os trabalhos estão cada vez, né, em maior número, mostrando a importância da medicina do sono, porque hoje a gente sabe que existem consequências, por exemplo, já que estamos falando da apneia obstrutiva do sono, né, se a pessoa tem uma apneia importante, uma apneia grave, ao longo de meses e anos sem tratamento, ela pode desenvolver complicações cardiovasculares, por exemplo, hipertensão. Isso é fato, já está mais do que relatado em trabalhos científicos, né, que a pessoa que tem a apneia do sono grave e não trata, ao longo de anos, pode vir a desenvolver hipertensão arterial sistêmica.
Agora, o ronco também está relacionado com outras complicações, outras doenças, por exemplo, obesidade, né, sobrepeso, pode levar? Quais são as causas?
Então, o ronco, ele é ronco mais apneia, né? Ele é multifatorial. Não existe uma única causa que leve ao ronco, né? Por exemplo, o peso se fala muito por conta da obesidade, né? Que é uma grande doença da atualidade. E a obesidade está diretamente, o ronco está associado à obesidade. Quanto maior o peso, maior o ronco, provavelmente maior risco de ter apneia. O inverso é verdadeiro, se a pessoa resolve se cuidar, né, reduz o peso, o ronco pode se reduzir e quem sabe até desaparecer. Existem outros fatores, como por exemplo, a doença do refluxo gastroesofágico, está intimamente ligado refluxo com a apneia. Então se a pessoa tem muitos sintomas digestivos, de azia, queimou, sente o alimento, né, retornar, isso pode estar, né, agravando um quadro de ronco e apneia. Então a gente sabe que a pessoa deve evitar refeições pesadas à noite, não pode dormir de barriga cheia, tem que ter esses cuidados, esperar fazer bem a digestão para depois ir deitar, né? Então assim, o peso está associado à doença do refluxo, uma rinite alérgica, né? Questões outras respiratórias, a asma, enfim, alterações anatômicas, quem tem alterações de maxila ou de mandíbula, uma retrognatia, né? Pode ter alterações ósseas que estreitem a via aérea. As pessoas sedentárias, as pessoas, né, que não fazem atividade física, tem um relaxamento dessa, da musculatura da via aérea e pode favorecer o ronco e a apneia. Então, assim, são diversas as causas. Na criança e no adolescente é muito comum hipertrofia de amígdalas e adenoides. Então, assim, a gente tem que, numa consulta médica, fazer perguntas direcionadas a cada paciente, dependendo da faixa etária, né, porque a medicina do sono engloba todas, do recém-nascido ao idoso. Então, dependendo de faixa etária, a gente vai ter uma causa para a apneia. E aí tentar identificar com perguntas direcionadas numa anamnese médica específica do sono, identificado, ver se é possível tratar ou não. Na realidade, assim, o ronco se trata, mas quero dizer, é possível curar ou não, a gente vai ter que manter esse tratamento pro resto da vida.
Então, qual seria então o profissional que vai cuidar? O pneumologista ou o especialista em sono? Alguém que realmente ronca ou tem apneia? E considerando todas as consequências que você falou para a vida, para quem ela deve ser encaminhada? Como é que é esse direcionamento até para ter um diagnóstico fechado?
Bom, assim, como existe já o especialista em sono, se a pessoa tem esse acesso, o ideal é que procure o especialista, né? Pode procurar um clínico geral, um pneumologista geral, para que feche um diagnóstico e, assim, feito o diagnóstico, encaminhe para o tratamento específico, né, com um especialista. Mas, assim, já que temos o especialista, né?
Vamos
então,
a ele, né?
Se a pessoa tiver acesso, deve sim procurar o especialista.
E falando em acesso, sempre o nosso ouvinte procura saber. E esse profissional que está aí, alguns já comunicando aqui pelo WhatsApp que tem esse problema e que se preocupa, a doutora Andrea Barral, ela é pneumologista, é médica pneumologista, ela atende, né, na rede particular, na cardiopulmonar e também no Hospital São Rafael e na rede pública no hospital de referência, que é o Hospital Otávio Mangabeira, para que você, ouvinte, possa fazer o seu acompanhamento. Vamos continuar nesse bate-papo falando hoje sobre apneia obstrutiva do sono e você liga e participa pelo 3328-7666. Girlene tem uma pergunta a fazer. Oi, Girlene, bom dia.
Bom dia, Patrícia Tosta.
Tudo bem?
Bom dia, doutora.
Bom dia.
Olha, doutora, como a tecnologia está avançada, eu fui fazer uma limpeza da lente que eu implantei, duas lentes, no Santa Luzia, está um hospital bonito, de primeiro mundo, e fui liberada, peguei o táxi e perguntei ao doutor, qual é a restrição? Nenhuma. Quando é que eu posso trocar o óculos? Até amanhã, se você quiser. Também quero falar sobre que no Hospital Português tem um laboratório do sono. A pessoa entra de tarde, só sai no outro dia. Eu fui para a inauguração. Muito bonito. Não sei se no cardiopulmonar também tem esse laboratório. Então, a pessoa fica ali, toda cheia de aparelho. E eu fico assim pensando, tem pessoas que dizem, ó, eu não posso dormir com você em épocas de férias ou de viagem, porque eu ronco muito, tenho até vergonha. E tem crianças que desde pequena ronca. A senhora pode me explicar depois por que isso?
Obrigada, Gilene. Sim, vamos tirar todas as suas dúvidas aqui. Obrigada pelas perguntas. Boa participação. Antes da resposta à Gilene, vamos ouvir também a Edna, que está lá no bairro de São Marcos. Oi, Edna.
Bom dia, Patrícia.
Bom dia.
Seu programa maravilhoso. Parabéns por esse programa.
Obrigada.
Eu queria fazer uma perguntinha para a doutora, tirar um pouco de dúvida. Porque ela já falou tudo o que eu precisava ouvir, mas eu quero saber dela se o ronco, mesmo a gente que tem problema de asma, de rinite alérgica, se a gente pode fazer um tratamento para parar de roncar. Porque eu, ultimamente, eu ronco muito e às vezes até incomoda as pessoas que estão ao redor de mim. E aí, como eu faço tratamento da rinite alérgica, eu queria saber se tem assim como a gente fazer um tratamento para diminuir isso.
Tá bom. Obrigada, então, tá, Edna?
Muito obrigada, um abraço para você.
Vamos lá, então, primeiro bloco de perguntas dos nossos ouvintes. A Gilene falou coisas interessantes. A primeira questão é social, que ronca incomoda, E tem gente até que diz, ah, não quero ficar do seu lado. Se isso, de fato, acaba sendo uma questão também em levar em consideração. Depois ela falou do exame um dia inteiro. Como é que é feito, então, esse diagnóstico para o problema?
Pronto. Dona Girlene, assim, o laboratório do sono, né, onde se faz o exame do sono, vai ser igual, assim, né, em qualquer local, né, aqui em São Paulo, nos Estados Unidos, o paciente passa uma noite, normalmente ele chega em torno das 19 horas e sai às 6 horas da manhã, é à noite que é feito o exame, porque o paciente normalmente dorme à noite. Exceções existem, é claro, existem trabalhadores de turno, mas, assim, o exame a gente faz durante o período da noite. Então, assim, o paciente, ele é monitorizado através de eletrodos, né, são fios que são colados através de um esparadrapo e uma cola específica, né, no couro cabeludo, na face, um eletrocardiograma, uma faixa no tórax, no abdômen, aquele sensor para ver oxigenação, oxímetro. Realmente são fios que são colados no paciente para que todas essas variáveis fisiológicas sejam registradas e o médico, no dia seguinte, possa fazer uma análise deste exame. Legal. É como se fosse um eletroencefalograma mais completo.
Também,
né?
No Otávio Mangabeira tem todo esse aparato. Então, na rede pública, as pessoas já podem...
Faz sim, o exame faz sim pelo SUS. Não lá no Otávio, ele acaba sendo referenciado via central de regulação, sim. Mas faz pelo SUS sim, né? Tendo que passar pelo serviço de referência de sono, que é o Otávio Mangabeira, né?
Ela falou sobre criança. Criança ronca?
Isso. As crianças, sim, claro, né? O bebê pode roncar. Como eu falei, a apneia, ela é multifatorial. Cada caso é um caso. Cada idade tem os seus principais fatores de risco. Então, assim, a criança que ronca pode ter uma hipertrofia de amígdala, uma hipertrofia de adenoide, pode ter refluxo, pode ter alterações craniofaciais, né? Então, assim, a criança pode roncar e deve tratar. Hoje em dia, só ronca quem quer. Existe tratamento, ronco não é normal. O ronco é o sinal de uma dificuldade respiratória. Então, a gente tem que acabar com isso. Ah, ronca um pouquinho, ronca... Não, ronco não é normal. É sinônimo de uma dificuldade respiratória. E a pessoa tem que procurar tratamento, porque sim, pode, né, ter uma apneia associada e as complicações já estão relatadas.
Pois é, então, ronco tem solução, pode indicar aí problemas de saúde. Significa que você não está se cuidando e não está procurando os serviços que existem nessa essa linha. A Edna falou do ronco e a associação com asma, rinite alérgica.
Isso, né? Como eu já tinha falado, né? Da hipertrofia de amígdala, de adenoide, rinite. Porque a rinite, né, pode causar obstrução. Então, assim, se a pessoa já tem tendo secreção, tem obstrução nasal, isso piora a obstrução da via aérea superior. Então, tratar a rinite alérgica, né? Como a Girlene perguntou da criança, sim, a rinite alérgica é um grande fator. Muitas vezes, se você trata uma rinite alérgica, você pode estar melhorando a respiração e melhorar a qualidade de sono e, consequentemente, a qualidade de vida dessa criança, o que pode repercutir no relacionamento com outras crianças, no aprendizado na escola, no desenvolvimento, no crescimento. Então, assim, tem que procurar identificar a causa e tentar tratar. Então, assim, pode parar de roncar? Sim. E a asma, um outro grande fator, é porque o principal tratamento para asma é o uso de corticoide inalatório. E a longo prazo, dependendo de cada caso, se for uma asma grave, esse corticoide pode favorecer o relaxamento da via aérea, né, e piorar também um pouquinho o ronco.
Mais uma pergunta, uma anônima, lá de Madre de Deus. Alô, bom dia.
Bom dia, bom dia.
Oi, querida.
Doutora. Bom
Tudo
dia.
Bem? Sua pergunta.
Doutora, é o seguinte, eu tenho uma insônia muito grande. Hoje em dia eu não durmo, de noite também. Eu só durmo por conta quando eu tomo meus remédios psiquiátricos. Eu tenho problema de depressão, eu tomo Rivotril. E também já sou portadora de asma, entendeu? Eu não durmo de noite. Olha, doutora, viro de um lado para o outro. Não consigo relaxar. E quando eu estou preocupada, ainda pior ainda.
Ai.
Nem de dia, nem de noite.
E qual seria a sua dúvida, sua pergunta?
A minha pergunta?
Sim.
Se tem algum tratamento com esse problema de insônia, ou o que é que é esse
Obrigada.
Problema?
Obrigada. Ok, querida. Vamos lá, então, falar de tratamento. Falamos do diagnóstico, como tratar não só a insônia, mas a apneia do sono, que é o nosso tema de hoje.
Pronto. No caso da insônia, né, as principais causas da insônia são ansiedade, né, depressão, estresse. Então, assim, ela tem toda uma questão social envolvida aí. Se a insônia é pontual, né, a gente tenta identificar o fator desencadeante. A perda de um ente querido, saída de um trabalho, uma mudança de cidade. Se a gente consegue identificar o fator causal e trabalhar esse fator causal, a gente consegue, ou pelo menos tenta resolver a causa e resolver a insônia. Se a gente não consegue identificar um fator causal, ela é multifatorial, enfim, estresse, ansiedade, que já vem acompanhando a pessoa há muito tempo, a proximidade, né, o acompanhamento em paralelo com o psiquiatra é realmente muito importante, porque a gente tem que resolver, tem que tratar, seja com ajuda medicamentosa ou não, essa depressão, porque ela é um dos principais fatores. O que a gente tem que saber é que é muito comum a pessoa falar que não dorme, não dorme, não dorme. Não dá para ficar sem dormir nada, tem que dormir alguma coisa, né? Existem estudos de privação de sono em animais, né, estudos antigos, em que se você priva um animal, né, em laboratório, em 4-5 dias os animais começam a morrer, porque sem sono total, zero de sono, a pessoa não consegue viver muito tempo, porque o sono é necessário para o equilíbrio e para a homeostase do nosso organismo. Então, assim, a pessoa acaba dormindo, mas ela pode ter um sono superficial, um sono de qualidade ruim, então pode ter essa percepção de que não dorme, né? Então, assim, mais uma vez, sentar e conversar com o especialista para que a gente possa pontuar, às vezes fazer um diário de sono, onde a pessoa registre realmente esse número de horas de sono, é importante. Se a insônia for, né, a gente não consegue identificar uma depressão associada, uma ansiedade, enfim, for uma insônia, né, pontual, podem sim ser usados medicamentos, mas assim, com muita cautela. Hoje em dia não se faz uso como se fazia antigamente dos medicamentos, porque eles causam, alguns medicamentos podem causar tarja preta, causam dependência, causam tolerância, a pessoa fica na necessidade e no vício. Então, a orientação principal é identificar o fator causal e tentar trabalhar ele, e mudanças comportamentais, mudanças de estilo de vida, uma rotina pré-sono, atividade física, enfim, é um conjunto de atitudes que isso a gente deve fazer acompanhamento.
Temos também algumas perguntas que chegam pelo WhatsApp. A ouvinte Sueli Barreto: meu filho tem 13 anos, não dorme muito por causa do ronco. Será que é o filho de 13 anos que ronca? Vamos saber. Tem também tratamento para adolescentes, né, doutora?
Com certeza. Seja criança, adolescente, adulto jovem, idoso, né? Como eu já falei, ela é multifatorial. Você tem que identificar a causa e tentar tratar. É uma adolescente que tem uma rinite alérgica, que tem uma asma, que tem uma amígdala grande, que tem hipertrofia de adenoides, ou está acima do peso, enfim. Ou tem alteração craniofacial. Tem que tentar identificar a causa e resolver. Claro que um adolescente de 13 anos, né, ele precisa dormir, né, assim como as crianças, dormem um maior número de horas do que adulto, né? A gente fala, o adulto, em geral, a média da população, então, de 7 a 8 horas de sono. Mas, assim, quando o recém-nascido, ele pode dormir até 16 horas de sono, e esse número de horas de sono vai se reduzindo ao longo da vida. Então, assim, uma criança de 3, 4 anos, no mínimo, umas 10 horas de sono. E um adolescente, ele ainda precisa, dependendo da idade, do estilo de vida, da genética familiar, aí 9 a 10 horas de sono.
Olha só, e a Ana de Intinga pergunta que o marido dela ronca bastante, ele às vezes até se assusta com o próprio ronco, já falamos disso, tem sinusite, e o que ela quer saber, o que ela faz? Às vezes ele se engasga, ela está preocupada, qual é o caminho? Essas pessoas todas que estão ligando, sabendo que existem esses centros especializados e profissionais, aqui como a Andrea Barral, que é especialista em medicina do sono, como encaminhar, onde buscar, se é porta aberta, faz triagem, enfim, como tratar?
Onde? Bom, em relação a essa coisa de acordar assustado, ou quem está do lado se assusta porque o companheiro de quarto parou de respirar, vai lá e acorda. Olha. Enfim, isso acontece realmente quando está dormindo. Quando a pessoa acorda, a via aérea superior abre e a pessoa volta a respirar. Mas é um susto. A pessoa relata realmente que acorda assustada, que teve um ataque cardíaco, que fica com medo. Enfim, isso é algo que acontece durante o período de sono. Ao despertar, se o caso é a apneia do sono, vai se resolver, porque acordado isso não ocorre. Então, assim, se isso, né, acontece com frequência, uma vez ou outra aconteceu, porque teve uma refeição mais pesada, foi para uma festa, ok. Mas, assim, se isso é uma rotina, se isso acontece com frequência, né, deve procurar. Né, é aberto, sim, Otávio Mangabeira, com a guia Azul do SUS, o paciente vai lá, marca a consulta no consultório, enfim.
Pois é, então a dúvida da ouvinte é exatamente essa. Ela disse que essa noite, que até coincidiu o tema do programa, ela passou mal, até vomitou um pouco, e ela fica na dúvida, o que o companheiro deve fazer? Alguém que passou mal ao dormir, qual é o socorro imediato?
Na realidade é isso que eu acabei de falar, como ele, a pessoa ao acordar, a via aérea abre. se é a apneia obstrutiva do sono. Então, o despertar já
resolve.
Já resolve. Só que, é claro, a pessoa acorda assustada com a adrenalina, aí vai ter dificuldade para reiniciar o sono, fica com medo, enfim. O que a pessoa tem que fazer é prévio, como eu citei algumas coisas, né? Evitar dormir de barriga para cima, dormir de lado é a melhor posição para evitar o ronco, evitar refeições pesadas à noite, não jantar pesado, nunca dormir com a barriga cheia, esperar fazer digestão no mínimo 40, 60 minutos para depois deitar, ter um bom tratamento da rinite, um bom tratamento da asma, controle de peso, fazer uma atividade física regular, enfim, né? Se tem problema de tireoide, tratar também a tireoide, porque pode, né, alterar também, favorecer o relaxamento da via aérea, enfim. Então, assim, tentar identificar o que é que pode estar levando, né, e evitar dessas, com essas atitudes assim, gerais.
Então não dá simplesmente para empurrando com a barriga, fazer de conta que não está acontecendo, o ronco incomoda, mas aí a sua saúde, como é que você está tratando? Isso é o mais importante. Lúcia, lá de Águas Claras. Alô, Lúcia, bom dia.
Bom dia, Patrícia, bom dia, doutora.
Bom dia,
a minha pergunta é a seguinte, o meu marido ronca, mas geralmente ele ronca mais quando ele faz, ele faz muito movimento durante o dia. Como ele é uma pessoa cardíaca, já operado, fez uma safena e tudo, então eu sinto que quando ele faz assim determinados trabalhos mais bruscos, ele ronca. Agora mais de papo para cima, que às vezes eu bato, acordo e ele manda virar de lado para melhorar. Aí ele diz que eu também ronco, mas eu não vejo, nem sinto. Agora, o travesseiro
briga
também
tá
tem
boa,
influência?
Aí.
Ah. O travesseiro também tem influência?
Vamos saber, né? Um especialista que está aqui do meu lado. Obrigada, querida. Ele ronca, ela ronca. Ela não percebe dela, percebe dele e reclama. Ele está reclamando dela, enfim. Fica nesse jogo. Vamos resolver, então?
Então, dona Lúcia. Assim, é muito comum isso, né? É muito comum em consultório o paciente é levado pelo companheiro de quarto. Mas a frase é essa. Eu não estou vendo que eu estou roncando. Claro, o paciente está dormindo. Né? Se não for algo tão intenso que acorde assustado com essa falta de ar, com essa paradinha, normalmente ele não percebe. Precisa realmente que alguém que esteja ao lado relate, né? Então, assim, e é muito comum a mulher, após a menopausa, e uma outra coisa que eu não tinha comentado, né? As questões hormonais, né? Quando a mulher, após a menopausa, todo o climatério, a redução dos hormônios, favorece ao ronco. Então, a mulher, após a menopausa, ronca mais do que antes.
Ela falou então, que ele tem problema de coração, né? Desculpa, André, interromper, mas ela falou que ele é cardíaco. E quando ele faz atividade física, ela acha, ou se exercita demais, tem um dia mais intenso, isso piora, é verdade?
Sim, é verdade, porque dormimos por fases. O sono tem 5 fases. Sono superficial, 1, e nós vamos aprofundando, 2, 3, 4 e 5. Enfim, quanto mais profundo o sono, mais reparador, mais revigorador é o sono. É no sono 5, nesse sono REM, que é de Rapid Eye Movement, que é o movimento rápido dos olhos, se você olhar para uma pessoa dormindo e perceber esse movimento, você sabe que ela está no sono profundo, né? Você pelo menos infere que ela está no sono profundo, é onde a gente sonha. E para que a gente sonhe e não realize os movimentos dos sonhos, nós temos uma atonia da musculatura. Então, a musculatura fica meio que paralisada, mantendo só os órgãos vitais. Então, nesse momento de sono profundo, onde a musculatura está mais relaxada, é o maior risco de acontecerem as apneias mais graves. Então, se a pessoa se cansou muito durante o dia, teve um dia mais atarefado, ela, ao dormir, ela vai tentar aprofundar mais o sono para que, né, recupere mais, revigore mais. Então, maior risco de, neste dia que teve mais quantidade de sono profundo, ter mais apneia.
Mas a gente estava falando aí do sono, né? Do sonho, que pode ser um outro assunto aqui no programa com a especialista que já está convidada a voltar. Hoje estamos falando de ronco e apneia. Mas há movimento voluntário. Então, quem está sonhando, está lutando, está nadando, pode fazer essas atividades durante o sono. Tem pessoas cardíacas que passam mal, inclusive, né?
Na realidade, é um outro distúrbio. É o que a gente chama de distúrbio comportamental do sono REM. É muito comum nos idosos e que exatamente é a falta do relaxamento dessa musculatura.
Falar dormindo...
É outra coisa.
Nossa,
mas assim,
muita coisa,
são vários os distúrbios do sono. Então, assim, existem idosos que não relaxam a musculatura durante os sonhos, então lutam, chutam, jogam futebol, pulam a cama como se estivesse na piscina, né? E pode se machucar. Então, assim, tem tratamentos também.
Olha aqui, bom dia. Eu ronco muito, já ouvi te falando aqui, a Janice. Ela aqui do bairro de Brotas, e às vezes chega a acordar com a altura do ronco. Sonha bastante, fala durante o sono, ou seja, é um caso clássico de alguém que está precisando do acompanhamento de um especialista. Ela reúne várias questões aí, né?
Isso, você está tendo dificuldade para respirar, o ronco é um sinal disso, né? Então, assim, provavelmente não aprofunda muito o sono, é um sono mais fragmentado, pode acordar cansada, fadigada, né? Então, assim, fala dormindo também, já está misturando distúrbios do sono. Então, Então, assim, um sono bem atrapalhado aí. Então, as consequências diurnas devem existir, essa pessoa deve ter, né, um cansaço, a sonolência, e deve tratar.
É, e não esquecer, gente, não abrir mão desse direito que você tem pela sua saúde. Se existem, eu vou repetir aqui os locais, aqui em Salvador tem outros, você pode procurar. O ouvinte falou do Hospital das Clínicas, também que tem um laboratório do sono, ela chegou a referir isso, mas tem o São Rafael Cardiopulmonar, aqui onde a Andréia Barral atende, e também no Otávio Mangabeira, você pode encaminhar para lá o seu tratamento. Tem uma anônima aqui do bairro de Itapuã, é isso? Bom dia. Alô? 3328-7666, um ouvinte fazendo uma pergunta. Olá, bom dia.
Bom dia.
Sua dúvida?
É, eu queria falar com a doutora a respeito da insônia.
Pode perguntar.
É, não é porque em 2000 eu sofri um acidente, aí de lá pra cá eu fiquei assim, com essa insônia, eu passei quase 6 meses sem dormir, acho que foi o trauma, né? E fiz o tratamento e sempre está voltando. Aí eu queria saber dela se tem assim outro tratamento, eu não sei. Esses medicamentos que eu já tomei, Merelio, Rivotril, Acerf, já tomei vários tipos de remédio. E sempre está repetindo essa insônia.
Ok, obrigada, querida, tá? Anônima aí de Itapuã.
Bom, como eu já tinha falado, existe um fator desencadeante aí, né? Houve um evento e a partir daí a pessoa desenvolveu esse quadro de insônia. Então, assim, precisa tratar, né? Com um especialista, até um psiquiatra, talvez, para tratar esse quadro depressivo, de ansiedade associada ao evento. Se a gente não fizer nada para modificar, né? Ou a pessoa acaba ficando dependente de medicamentos para o resto da vida. Exato. Né? E o medicamento, ele tem uma tolerância. Você vai precisar de doses mais altas, troca remédio, enfim. Então, tem que identificar a causa e tentar resolver a causa base para que não fique. O medicamento, quando há necessidade e eu prescrevo medicamento, eu sempre falo, é algo temporário. Vou prescrever uma caixa apenas, você vai mudar todas essas coisas que conseguimos identificar e pontuamos na consulta. E o medicamento é uma ajuda temporária enquanto você muda o seu estilo de vida.
Isso aqui é legal, né? Que é bacana não ficar ali viciado. O medicamento é mais rápido, traz aquele resultado, lógico, mas tem os efeitos colaterais, tem talvez o risco de dependência, não sei, com também certeza, muito. Né? Então, enfim, o importante é o conjunto da qualidade de vida. Tem mais uma pergunta pelo telefone, a Ana, que está no bairro de Brotas. Oi, Ana, bom dia.
Bom dia, Patrícia, tudo bom?
Tudo bem.
É o seguinte, eu queria perguntar, doutora, bom dia, doutora. Meu marido, ele ronca muito, só que ele já faz tratamento para alergia, entendeu? Alô?
Ana, você baixa um pouquinho o volume do teu rádio, por favor. Enquanto a Ana está baixando aí o volume, a gente consegue uma melhor posição. Vou responder rapidamente a pergunta de um outro ouvinte, que ela fala que tem uma filha de 6 anos, que está super preocupada. A menina não dorme durante o dia, à noite só 3-4 horas da manhã, ou seja, passa longas horas do dia sem dormir.
6 anos, está cedo,
seis
ainda,
anos,
né?
Está cedo para isso. Por isso a preocupação, né?
Com certeza.
Da Maria Cláudia, lá de Candeias.
Pronto, Maria Cláudia, assim, é extremamente comum o adolescente, um pouquinho mais tarde, né? A partir de uns 10, 11 anos, um pré-adolescente, ele tende a dormir tarde e acordar tarde. Na realidade, não é reduzir o número de horas de sono, ele modifica o horário desse sono. Se a média dorme em torno de 22 horas e acorda às 6, fazendo suas 8 horas de sono, né? O adolescente, ele tende a dormir, por exemplo, 1, 2 da madrugada, com as 8 horas, acordaria 10, se permitido fosse. Só que tendo escola, né, atividades sociais, isso não é permitido, acaba dormindo menos. E aí vem todos os problemas que se acentuam ainda mais com a adolescência, né? Irritabilidade, dificuldade de relacionamento e tal. Então, assim, o dormir tarde é um problema, sim. Mas tem, primeiro, que ver se é algo familiar, genético, né? Existe uma característica familiar para as pessoas que dormem tarde e acordam tarde. O inverso também, pessoas que dormem cedo, né? E acordam cedo, são os matutinos e os vespertinos. Então, tem que tentar identificar isso, ou identificar se existe alguma outra causa para que a criança esteja dormindo tão tarde. Mas, assim, o mais importante em relação à criança, que eu sempre falo em consulta, é que a criança, ela precisa ser ensinada a dormir. A criança não nasce sabendo dormir. Cabe aos pais, cabe à família, à casa, ensinar qual é a hora de dormir e qual é a hora de acordar. E essa rotina deve ser rigorosa no início para que a criança, o relógio biológico, aprenda.
Cria um ritmo, né?
Então, a orientação dos pais aí é importante para, né, impor a hora de iniciar o sono.
Mais uma participação lá de Plataforma Anônima na linha. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Tudo bem?
Tudo bom. Mas, doutora, eu quero assim, eu nunca relatei isso para médico nenhum. E isso eu tenho desde a minha adolescência. É assim, eu vou, ou estou assistindo um filme sentada, ou deitada, ou dormindo, ou deitada. Não, é antes de dormir. Então, o que eu sinto é, como se uma coisa me paralisa. Eu sei que as pessoas, se eu estiver assistindo um filme, é como se eu estivesse dentro daquele filme. Aí começo a ter alguma coisa aqui, um pesadelo. Ou então, eu fico paralisada e eu sei que as pessoas estão perto de mim e que vão me acordar. É tanto que eu falo, desde menina que eu tenho mocinha, e eu, meus irmãos ficavam mexendo comigo, dizendo assim, ah, a boca pegou ela de noite. Assim diziam, assim, porque eu ficava, eles dizem que eu faço assim, ronco alguma coisa, falo alguma coisa, ou faço algum som, imito sonho. Certo. Mas aquele som que eu imito é pedindo socorro, porque eu sei que as pessoas vão tocar em mim. E quando me balançam, eu acordo. Ou volto, não sei o que é que acontece.
O que será que está acontecendo com você, hein?
Mas é muito...
Está confuso, vamos te ajudar.
Há muito tempo isso, olha. Eu já estou
imagina que a boca não vai poder ficar pegando você sempre assim, né? E você com esse problema e com essa preocupação. Está na linha ainda, nosso ouvinte? Não? Obrigada, né? Ela falou dessa forma engraçada, curiosa, mas é importante que é um problema também. Pode ser um distúrbio?
Então, existe o que a gente chama de paralisia do sono. É algo que pode acometer as pessoas, né? E não tem nenhum problema. Na realidade, a pessoa, ela está dormindo, né? Acorda, né? Tira um cochilo. Acorda e sabe que está acordada, mas a musculatura ainda não retornou. Então, ela está com a paralisia do sono. Dura alguns poucos minutos e logo em seguida ela retoma. Mas, realmente, nesse período, ela tem consciência do que está acontecendo ao seu redor, né? E isso pode acontecer em qualquer pessoa, pode estar associada à privação de sono, enfim, ou uma qualidade de sono ruim por conta de um distúrbio do sono, por exemplo, um ronco, algo desse tipo. A gente precisa, né, fazer umas perguntas mais direcionadas.
Ela seria indicada a acompanhar por um profissional e saber por que às vezes ela está assim. Ela, enfim, como ela disse, apaga, né? Sai do ar e precisa que alguém retome. Isso.
A paralisia pura pode ser algo que acontece com qualquer pessoa. Mas ela pode estar associada a uma doença de sono, um distúrbio de sono maior, que é uma narcolepsia, que é uma doença genética, onde a paralisia do sono e alucinações fazem parte do contexto e, sim, deve ser investigado para afastar um quadro desse, porque pode se tratar também.
Gente, impressionante, né? Como o sono, a gente acha que é uma coisa simples da rotina... Tem tanta coisa associada e tem tanta coisa para dizer e para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu quero agradecer a presença da Andrea Barral, com tanto conhecimento dentro dessa área, e que você faça suas considerações finais, Andrea, dizendo para as pessoas como prevenir. Será que dá para prevenir todas essas questões? Qual seria a indicação?
Bom, assim, o importante, como você já falou muito sobre qualidade de vida, para a gente ter qualidade de vida, a gente tem que dormir bem, ter qualidade de sono para acordar bem disposto, com ânimo, né? Para ter um bom dia. Então, assim, eu só gostaria de deixar a mensagem de que se a pessoa acorda espontaneamente, não precisa de muita, né, de um despertador, que alguém que chame, se acorda espontaneamente e com a sensação de sono reparador, de que a noite foi, né, de qualidade, ótimo. Mas se isso não está acontecendo, se a pessoa acorda e, começar mais um dia, ou precisa apertar o despertador umas duas, três vezes para começar, ou a criança que precisa ser chamada pelos pais várias vezes, puxa, então, assim, aquele quantidade de sono ou a qualidade não foi suficiente para deixar a pessoa revigorada. Então, é sinal de que alguma coisa não está 100% certa durante o sono. Então, assim, vale a pena investigar, conversar, né, pontuar esses itens, o que é que está sentindo, para investigar, porque a grande maioria dos distúrbios do sono, eles podem ser identificados e tratados.
Então, vamos lá, vamos buscar esse tratamento. Muito obrigada mais uma vez, Andrea, pela presença. Show aqui de informações. Obrigado a todos os ouvintes também que participaram aqui pelo WhatsApp e a toda a nossa equipe. O Saúde no Ar volta amanhã com muito mais para você.
Acabamos de apresentar Saúde no Ar. Até o próximo encontro.